Gente, vamos ter uma palavra de oração e eu estou querendo mesmo assim derramar, entregar o que está aqui no coração para todos, em nome de Cristo Jesus, algo que eu creio que vai inspirar a sua semana. Com certeza, assim, é bem assim da nossa intimidade, quero entregar isso, tá bom? Pai, muito obrigado, obrigado, Senhor, pela alegria. Obrigado mesmo, sim, pela presença, o testemunho, o sinal, o selo do Teu Espírito Santo no nosso coração, fortalecendo, animando, revelando, ministrando. O Teu Espírito flui como água viva, renova, inspira, fortalece, nos enche de esperança e gratidão. Essa é a promessa do Senhor. Somos os Teus filhos, para revelar as virtudes do Senhor em todo e qualquer tempo. Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, a partir do verso 3. Diz assim, ó: não somente isso, mas alegremo-nos também ao passar por sofrimentos, pois sabemos que o sofrimento produz perseverança. A perseverança, por sua vez, uma condição aprovada. A condição aprovada, por sua vez, esperança. E a esperança não leva à decepção, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Mas em nome de Cristo Jesus, o Senhor, ter comunhão com o Pai não é uma relação de presença, é uma relação de natureza. O Espírito Santo é em. Ele foi derramado, portanto, agora ele é em. Ele estabeleceu. A palavra de Deus diz: nós somos gerados de uma semente incorruptível. Então, quando Deus permite algumas situações na nossa vida, para que possa revelar a toda a beleza, todas as nuances, todas as características, todas as facetas daquilo que são suas virtudes, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. E para isso eu quero usar uma figura hoje, de manhã, que é o brilhante. Eu cresci nesse ambiente. Nós, como pedras preciosas, né? Nós, como ouro refinado pelo fogo. Então, eu cresci nesse ambiente, já falei aqui várias vezes, mas hoje eu queria chamar a atenção especialmente para o brilhante. Ontem eu estava compartilhando uma celebração de aniversário da Lana, e foi algo assim tão tremendo, algo tão assim espontâneo, tão vivo, né? Que a gente pôde compartilhar lá, que eu passei o tempo todo desejando repartir e deixar isso aqui com vocês. Tem muitas coisas que são necessárias na nossa vida, e é interessante como que a humanidade foi separando o preço, né, do que é necessário daquilo que é o valor que comunica as virtudes. Então, por que que a gente não faz um brinco, né, de um pedaço de goiaba? A gente não faz um brinco com um grão de arroz, um anel? Por que que o homem escolheu o ouro, o diamante, para traduzir nobreza, riqueza? É interessante isso, né? Por que que o homem não traduziu sua riqueza através das coisas perecíveis tão necessárias? Por que que a pessoa não faz, né, um anel, um pedaço de alcatra, um pedaço de filé? Porque é perecível, porque é corruptível. E nós somos gerados de uma semente incorruptível. Então, o homem precisava identificar, o homem precisava traduzir aquilo que ele crê, aquilo que representa seus valores, através de uma coisa incorruptível, uma coisa que não desmancha, que não se desfaz, que quanto mais o tempo passa, mais valorosa ela se torna, para ele poder coroar, para ele poder, simbolizar, representar. Então, o ouro e o diamante, o brilhante, o ouro e o brilhante nada mais são do que símbolos, né? Símbolos assim, que representam nossos valores. Amém? Então, é preciso traduzir isso. Como é que a gente ia traduzir isso? Então, o homem foi lá e escolheu o ouro e o brilhante. Por quê? Porque o ouro, ele é incorruptível, no sentido que ele não oxida, né? Quanto mais submetido a fogo, mais puro ele vai se tornando, mais ouro ele se torna. Quanto mais você provoca tensão de estiramento, ele não muda, né? Então ele tem a ductibilidade, a gente já comentou sobre isso aqui, sobre a ductibilidade do ouro. E o brilhante, ele submetido à abrasão, ele é um mineral duro, muito duro e puro. Então ele é de uma pureza incomparável, e ele é de uma dureza, né? Nós não temos na natureza talvez uma coisa assim tão dura, tão resistente à abrasão. Algumas lixas que precisam, alguns materiais para serem polidos, são polidos com lixo de pó de diamante. Então, você lapidar um diamante, você dá para ele aquela forma brilhante, facetada, é um trabalho assim de especialista mesmo. Agora, da onde vem o brilhante? O brilhante vem do carvão mineral. O que é o carvão mineral? O carvão mineral é um amontoado de resíduos que foram lá se acumulando no subsolo, no solo mais profundo, lá na próxima região do magma, lá, e submetido a muita pressão, ele se torna um brilhante. E o brilhante, depois submetido à abrasão, um brilhante, depois que ele é polido, né? Depois que ele é lapidado, ele se torna o diamante, depois que ele é lapidado, ele se torna um brilhante. Isso quer dizer o seguinte: deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. Todo brilhante é um diamante, e todo diamante já foi uma pedra de carvão. Você não vai conseguir queimar, você não vai conseguir queimar um brilhante, mas você pode queimar um carvão. O carvão mineral, ele é usado para acender fogo, ele consome, ele é consumível pelo fogo. Então o carvão mineral, ele é minerado lá para depois ele acender uma lareira, porque ele pega fogo. E com o fogo ele consome, ele vira cinza. Mas depois que ele passa por um processo de muita pressão mesmo, ao longo do tempo, ele se torna um diamante. E o diamante, depois de lapidado, revela toda a sua pureza. Quando você pega um diamante, ele já não tem cara de carvão, mas ele ainda não tem jeito de brilhante. O processo não está completo. Então você pega um carvão, ele é corruptível. E aí depois, o brilhante já não é corruptível, mas ele não reflete, ele não traduz, ele não mostra tudo que a luz tem. Mas ele já não é corruptível, ele é duro, mas ele ainda não é brilhante. Depois que ele é lapidado, o carvão que se tornou diamante agora se torna um brilhante. E aí ele revela toda a pureza do seu interior, e ele é a revelação de todas as nuances que a luz invisível tem, nas suas mais variadas cores, através das suas facetas. Amém? Então, você vai ter que todo brilhante já foi diamante, todo diamante já foi carvão. Mas nem todo carvão é diamante, e nem todo diamante é brilhante. Então, todos nós nascemos carvão. Quando você vê uma pessoa brilhante, ela não pode se esquecer de que um dia ela já foi carvão. Então, por mais brilhante que você seja, não despreze aquele que hoje parece para você ser carvão. Uma coisa que só serve para pegar fogo. Então, o brilhante, ele tem que ter o senso misericordioso de quem já foi carvão. E depois ele tem que ter o senso da perseverança em suportar alguns desafios na vida dele, porque ele já foi diamante. Mas não é porque uma pessoa é carvão que ele pode pensar que por ser carvão, ele é brilhante. Apesar de ser feito da mesma matéria, da mesma substância. E nem porque ele é diamante, ele também é brilhante, só porque ele é feito da mesma matéria. Então, todos nós somos feitos da mesma substância. Só que alguns ainda estão na fase carvão, outros estão na fase diamante e outros chegaram na fase brilhante. Por que que a humanidade escolheu o brilhante, escolheu o ouro? Porque ela precisava encontrar alguma coisa que traduzisse sua nobreza, traduzisse seus valores, e não apenas o seu poder de compra e de venda. Por isso, ela se adorna com os valores. Hoje em dia, as pessoas estão se contentando em se adornar com aquilo que tem preço, e não em se fazer representar por aquilo que tem valor. E aí elas estão investindo em coisas que no passado a pessoa não fazia. No passado as pessoas sabiam da perenidade. Quanto mais as pessoas conviviam, elas percebiam que as coisas eram passageiras. Então, como as coisas eram passageiras, a vida era fugaz, a guerra, o conflito, uma enchente, um terremoto, tudo isso pode destruir do dia para a noite. Então, como tudo podia ser levado pela água, pelo vento, ela precisava ter alguma coisa que fosse fácil de carregar e que representasse os seus valores, que em qualquer tempo qualquer um podia saber os valores, o que aquela pessoa alcançou na vida dela. E isso despertava a atenção de todo mundo. Então, por isso que o cara trocava peixe por ouro. O ouro e o brilhante passaram a ser moedas que representavam nobreza e não apenas que representavam riqueza. Passou a representar riqueza porque representava nobreza. Não adianta você ter riqueza se você não representa nobreza. Não adianta você ter dinheiro que é perecível, que a traça corrompe, se você não acumulou valores que são incorruptíveis. Não adianta. Porque a qualquer momento, se o preço mudar, se a referência mudar, você não vai ter nada na sua vida que representa os valores que todo mundo reconhece, que todo mundo assimila e entende como representante de processos bem-sucedidos. Então, por que que o ouro e o brilhante eram isso? Porque eles representavam processos vividos e bem-sucedidos. Ou seja, quem chegou lá é porque ele tem valor, ele tem uma perseverança, ele tem uma tenacidade, ele tem um vigor, ele tem um entendimento que representa. Então, ele encontrou alguma coisa que representa isso. Representa essa superação, representa essa disposição, representa esse enfrentamento, ele carrega isso. Então, isso é um testemunho, as pessoas prestam atenção. Então, isso passou a ter um valor inestimável. Passou a ser um valor inestimável. Enquanto que a simples posse das coisas perecíveis, representava um poder, mas não representava um valor. Então os poderosos eram traduzidos nas suas armaduras, nos seus exércitos, enquanto que os príncipes, os nobres, eram representados por essas joias que traduziam história, que traduziam conhecimento, que traduziam cultura, que traduziam arte. É isso, amados. É isso que o Evangelho quer fazer conosco. O brilhante, ele traduz arte, ele traduz conhecimento, ele traduz sensibilidade, ele traduz percepção, ele traduz nuances, ele traduz variedade. Amém? Ele traduz que aquela pessoa, ela se apercebe, ela é sensível, ela percebeu, ela vivenciou, ela passou dentro. Então isso quer dizer o seguinte, que carvão que não aceita pressão não vira brilhante, diamante. E diamante que não aceita processo, tratamento, não vira brilhante. Mas o brilhante mostra que aquela pessoa sabe sofrer pressão, ela não se desesperou, ela não desistiu, ela entende o valor de uma pressão bem aplicada que vai imprimir nela a transformação radical da sua forma, da sua aparência. Depois ela vai viver processo. E aí o que é fantástico, presta atenção, o que é fantástico num brilhante? O brilhante, o carvão, ele é totalmente opaco, ele não reflete, ele é escuro, ele é fechado, ele não traduz, né? Ele é aquela coisa que absorve toda a luz e não reflete. Agora, como é que um pedaço de carvão se torna um brilhante? O que é o brilhante? O brilhante multifacetado, ele pega todo o invisível da luz e traduz no seu espectro. O brilhante é capaz de fazer com que essa luz invisível revele todas as suas nuances, todos os seus tons. Ele difrata, ele tem uma capacidade de difratar, de separar a luz nas suas várias tonalidades, nas suas várias cores. O brilhante revela que a luz invisível é colorida. Por isso que Paulo está dizendo que é uma gratidão, é uma alegria. Então aquilo que começou lá opaco, escuro, fechado, sabe do que o carvão era feito? De folhas, de matéria orgânica, de tudo que foi, que era lixo. E aquilo foi sofrendo pressão, 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 lá no obscuro, lá no mais profundo, mais secreto, e virou uma pedra dura, resistente, mas ainda assim meio opaca. E aí, para revelar toda a sua interioridade, toda a sua beleza interior, toda a riqueza dos processos vividos, vieram as abrasões, veio o polimento, veio a lapidação, e agora aquilo que era obscuro, fechado, aquilo que era lenha de fogueira, se torna uma joia preciosa, capaz, na sua mínima porção, refletir todo o invisível da luz. Que coisa maravilhosa. Mas para isso teve que ter pressão, para isso teve que ter tratamento. E aí, Marcondes, abração, querido. Tô tão alegre que a gente vai estar junto aí, né, no Lausanne, aí em Recife, que alegria. Então é isso, amados. Quero deixar com você o estímulo brilhante, que você às vezes está aí numa fase, às vezes ainda meio carvão mineral, ou você está vivendo um processo ainda diamante, né? Mas tenha certeza que Todo carvão pode se tornar diamante, todo diamante pode se tornar brilhante, mas todo brilhante não se vanglorie de apenas ser brilhante, porque já foi carvão e já foi diamante. Amém? Mas nem todo carvão vai se tornar diamante, e nem todo diamante vai se tornar brilhante, a não ser que ele se submeta aos processos de Deus, aos tratamentos, às pressões. Mas depois de tudo isso haverá alegria, haverá regozijo, celebração, gratidão, porque todos os processos vão refletir a luz de Cristo através da nossa vida. Cada faceta, cada mínima faceta vai trazer uma nuance, vai trazer uma percepção, vai trazer um testemunho daquilo que os processos de Deus queriam imprimir e traduzir através de nós. Então, por isso, não invista sua vida só naquilo que tem preço, mas invista sua vida em adquirir, em obter, em carregar aquilo que traduz seus valores, sua nobreza, e que traduz toda a riqueza dos processos de Deus na nossa vida. Um forte abraço para todos, uma excelente semana. Vai vir pressão, vai vir esmeril, vai vir lapidação aí, mas todas essas coisas para que a sua vida se torne cada dia mais brilhante. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.